Muito boa tarde a todos e a todas, tanto os que estão presentes quanto que nos acompanham via web, a quem naturalmente também saúdo. E obviamente que um bem-haja a este retomado de trabalhos, depois deste interregno resultado do debate do Orçamento de Estado, e portanto voltando a uma certa normalidade do exercício da atividade das comissões, aqui estamos novamente para dar continuidade a estes mesmos processos, nomeadamente àquilo que tinha ficado pendente do período de tempo anterior. Eu quero começar esta reunião por fazer três pontos prévios em relação àquilo que está na ordem do dia. Por um lado, fazer a apresentação e saudar o novo deputado desta comissão, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, que passará a ser o coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, a minha saudação e, naturalmente, um bem-vindo, por assim dizer, a esta comissão e, naturalmente, desejar que um trabalho profícuo a todos os níveis, que é todo importante que assim seja em nome da comissão. Depois, queria também saudar e felicitar o deputado Alexandre Quintanilha, porque foi recentemente distinguido com o Grande Prémio Ciência Viva, e por isso, em nome da Comissão, dar-lhe os parabéns e, naturalmente, saudar esta distinção honrosa e digna e muito merecida, naturalmente, e que também honra, naturalmente, a Comissão como membro componente desta mesma Comissão. Por isso, ao deputado Alexandre Quintanilha, uma saudação especial e uma felicitação pelo prémio com que foi distinguido. E depois, dar, por um lado, uma informação, que é o facto de os serviços de apoio sofreram uma remodelação e a doutora Cida Lina, que faz parte deste grupo de apoio, deixará de fazer parte deste serviço de apoio a esta mesma comissão, transitou para uma outra comissão e por isso dou essa informação que a partir de agora o último trabalho que ela fez no âmbito desta comissão foi precisamente para esta reunião estas duas das notas de admissibilidade que estamos aqui que vamos hoje discutir no ponto 2 das petições. E por isso, por um lado, em termos pessoais, mas creio que é extensível à Comissão, agradecer o trabalho que foi feito e, acima de tudo, reconhecer a qualidade desse trabalho à doutora Cida Lina Antunes e, por isso, naturalmente, que, em nome da Comissão, esse reconhecimento pelo trabalho executado e felicitações para a continuação do trabalho noutra Comissão para a qual vai e já está a integrar. Portanto, em nome da Comissão, esse reconhecimento e esse agradecimento. E depois, posto estes pontos prévios, digamos que em debate, ou melhor dizendo, como informação, não sei se alguém tem alguma observação a fazer em relação a algum destes pontos prévios que eu apresentei, se o quiser fazer complementando alguma questão que porventura achei importante, faça um favor de o fazer, naturalmente, ainda não entramos propriamente na ordem do dia e por isso, se acharem por bem fazer qualquer comentário em relação a estes pontos prévios que apresentei, assim o façam. Se não acharem, damos continuidade, naturalmente. Ou se acharem que estão representados nas minhas palavras, por isso daremos a devida continuidade à reunião. Entrando na ordem do dia, aprovação das atas, a ata número 45, número 46 e 47, pela ordem que estão apresentadas, pergunto se alguém tem alguma observação a fazer em relação à ata número 45. Não havendo nenhuma observação, submeto a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Faço o mesmo para a ata número 46. Alguma observação a fazer? Não há. Por isso, submeto a aprovação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Exatamente o mesmo para a ata número 47. Alguma observação? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada também por unanimidade. Ponto 2. Petições. Notas de admissibilidade em relação a 4 petições, com características diferentes. Uma primeira petição pela regulamentação da gestão do arboredo urbano, com 1.101 assinaturas. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Alguma observação a fazer em relação a esta petição? O Grupo Parlamentar do PSD poder-nos lá dizer quem é que está indicado para fazer, para ser relator?
Obrigado, Sr. Presidente, será o deputado Hugo Oliveira.
O Sr. Deputado Hugo Oliveira, muito bem. fica registado e por isso está entregue esta admissibilidade, o relatório desta admissibilidade ao Grupo Parlamentar do PSD. Petição número 140, preservar a Serra de Carnaxide, 5.031 assinaturas. Cabe o relator ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Queria só fazer uma observação em relação a esta petição, é que ela deu entrada já depois de estar em funcionamento a nova lei, portanto, a lei de exercício do direito de petição, que foi alterada pela Lei 63 de 2020, entrou em vigor em 30 de outubro, dado que foi publicada a 29, e esta petição deu entrada a 31 de outubro. Por isso, chamar a atenção que não é obrigatório, tal como acontecia, portanto, anteriormente, neste caso concreto, não é obrigatório ser discutida, ser debatida em plenário, mesmo tendo 5.031 assinaturas, dado que passou a ser um limite mínimo de 7.500 assinaturas. E, por isso, ela pode ser discutida no âmbito, e aprovada ou não, votada, no âmbito da Comissão. Chamar também a atenção para o facto de que, mesmo assim, existe um período de tempo de 30 dias, a partir do momento da discussão e debate que está a fazer, neste momento, hoje 2 de dezembro, terá 30 dias que são possíveis de complementar, se assim o entender, os promotores, os peticionários, as 7.500 assinaturas. Portanto, esse período de tempo está estabelecido como uma das possibilidades de completar para a tornar obrigatoriamente debatida ou para debate em plenário. Ao momento não é esse o caso. O caso é, na verdade, que, como tem mais de 1.000 peticionários, é publicado em Diário da Assembleia e depois se faz também a nomeação de relator. Essa nomeação de relator cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se não houver nenhuma observação a fazer-se, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indica o seu deputado Nelson Peralta para fazer a redação, o relatório desta mesma admissibilidade. Certo? Muito bem. Petição número 144 e também deu entrada após a aprovação desta alteração da lei, a 31 de outubro que deu entrada, e por isso já está em conformidade com aquilo que está estabelecido nestas alterações, e é uma petição com uma única assinatura. Com todo o direito, obviamente. Os serviços e a análise que estivemos a fazer é de que, e depois aberta à discussão àquilo que são as opiniões dos diferentes grupos parlamentares, mas é de que se faça uma discussão aqui no seio da Assembleia, da Comissão, mas que, não sendo necessário atribuir, este é o entendimento dos serviços, não sendo necessário atribuir relator a esta mesma situação. Portanto, não deve ser objeto de apreciação em plenário e, por isso, não sendo o relator, de acordo com o número 13 do artigo 19º da nova lei, o processo de apreciação da petição fica concluído com a aprovação desta nota de admissibilidade. Ou seja, se nós entendermos que não é necessário, que não é, digamos que, não faz parte daquilo que possa estar estabelecido enquanto plenário da Comissão a atribuição de um relator para esta admissibilidade, nós poderemos entender que a aprovação da nota de admissibilidade é por si só, digamos, facto consumado da análise e daquilo que está em causa na petição que aqui foi entregue. Gostaria de ouvir a vossa opinião, caso a queiram expressar, se assim o entenderem. Caso não seja, daremos este seguimento que está a ser proposto pelos serviços. Não sei se me fiz entender, se compliquei, a intenção era complicar. Portanto, se fui esclarecedor e se têm alguma coisa a manifestar, façam o favor de o fazer. Se não tem, assim o faremos, com a aprovação, ou não, passámos à aprovação desta nota de admissibilidade e depois teremos essa mesma consideração. Aliás, já em relação às anteriores, também teria que ter posto à votação a nota de admissibilidade, farei no final, em relação às quatro, uma a uma, que, obviamente. Nada a dizer em relação a esta nota de admissibilidade? Muito bem. A última petição, número 152. Que é a prorrogação do prazo para a reconversão das áreas urbanas de género ilegal, tem uma particularidade, é que ela é apresentada por um órgão, é apresentada por uma Câmara Municipal, o que por si não tem não é impeditivo que assim aconteça, poderá, quando muito, contabilizar com 7 assinaturas, creio que são 7 o número de vereadores que compõem o Executivo, não está expresso essa mesma designação, está apresentada pura e simplesmente pela Câmara Municipal, pelo Executivo da Câmara Municipal, a Câmara Municipal de Sesimbra. Eu acho que nestes casos concretos, estas situações não devem sequer ser tratadas como petições, devem ser, quando muito, entregues e enviadas para os grupos parlamentares e depois os grupos parlamentares, que têm o poder de iniciativa, farão como muito bem entender. De qualquer forma, foi assim que foi entregue e foi assim que foi colocada, e por isso foi feita essa nota de admissibilidade, sendo que as conclusões dessa nota de admissibilidade indica para que, de facto, propõe-se que, como está constante dessa mesma nota, que eventual apresentação por qualquer deputado ou grupo parlamentar do projeto de lei ou de resolução contendo medida legislativa ou recomendação que mostre justificativa, ou seja, cada grupo parlamentar poderá fazer aquilo que entender desta nota, desta petição, dita petição neste caso concreto, e daríamos por concluído também da mesma forma, ou seja, com a aprovação da nota de admissibilidade, caso assim aconteça e caso seja aprovada essa mesma nota. Esta é a proposta que tenho para vos apresentar. Farão da vossa justiça a interpretação que muito bem entenderem e darão conhecimento dessa mesma decisão pela intervenção que possam querer fazer. Se não quiserem fazer nenhuma intervenção, adiantamo-nos e passamos então à aprovação ou não das notas de admissibilidade. A primeira referente à petição número 136. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Nota de admissibilidade aprovada por unanimidade. Petição de 140, preservar a Serra de Carnaxide, tal qual foi apresentada nos termos que acabei de enunciar. Alguém vota contra a nota de admissibilidade? Alguém se abstém? Aprovada também por unanimidade. Petição número 144, que a nota de admissibilidade faz terminar o processo aqui, portanto, enquanto discussão e debate da Comissão. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade e assim será concluído, dando conhecimento ao peticionário em causa, obviamente. E petição número 152, também nos mesmos termos que acabei de dizer. Alguém vota contra a nota de admissibilidade? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, a mesma coisa que disse anteriormente, será dado conhecimento, neste caso concreto, à Câmara Municipal, daquilo que foram as conclusões tidas aqui em reunião de comissão. Certo? Muito bem. Já há pouco fiz referência, agora com a presença da doutora Cidalina, e creio que em nome da comissão, volto a dizer, porque agora está cá presente, o nosso agradecimento, o meu pessoal, enquanto Presidente da Comissão, mas creio que é extensível a toda a Comissão, o meu agradecimento e o reconhecimento pelo trabalho executado em nome desta Comissão e pela qualidade desse mesmo trabalho. Por isso, naturalmente, desejando felicidades e felicitações pelo trabalho que vai desenvolver noutra Comissão, sendo que já há pouco informei para os não presentes, dizer que há uma reformulação, por assim dizer, da equipa dos serviços de apoio e a doutora Cidalina Antunes deixa de fazer parte do apoio a esta comissão. Faz favor, senhora deputada.
Era unicamente para reforçar isto e referir que, num ano de muitas ansiedades na Assembleia e de desafios enormes, a doutora Cidalina foi um oxigênio que me auxiliou imensamente, sempre muito amável, disponível a dar as informações necessárias na hora necessária, no momento indicado. Portanto, acho que é com uma falta de ânimo enorme que eu a vejo a ir-se embora agora. Desculpe lá.
Faz-se obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Se calhar vamos assistir aqui a um momento inédito, que é o CDS subscrever as palavras da Sra. Deputada Joacine Cantar Moreira, mas Mas, portanto, é para enaltecer essas mesmas palavras e são merecidas. Portanto, votos de boa sorte e obrigado pelo trabalho que tem vindo a desenvolver.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e fica registado o momento, naturalmente. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós temos muitas oportunidades para nos dirigirmos uns aos outros, mas poucas para nos dirigirmos à doutora Cidalina. Portanto, também em nome do Partido Social Democrata, agradecer-lhe o trabalho que foi feito aqui e subscrever as palavras dos meus anteriores colegas. Muito obrigado.
Mais alguém? Faz favor, Sr. Deputado.
Também em nome do Bloco de Esquerda deixar o agradecimento, mas até mais do que isso. Também boa sorte para a nova Comissão e para os nossos serviços que terá a prestar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para desejar um bom trabalho, agradecer o contributo aqui nesta Comissão e tudo bom para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Já agora, para não ficar sem dizer nada, agradecer também a paciência que teve connosco e boa sorte para o futuro.
Muito obrigado, Sr.
Já agora, eu não tive a oportunidade de testemunhar o seu trabalho, mas estou certo que aquilo que foi o testemunho dos vários grupos parlamentares, daquilo que foi o seu extraordinário trabalho, e portanto a única coisa que posso dar conta é as maiores felicidades para os novos desafios que vai ter pela frente. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então dar continuidade. Ponto 4, projetos de resolução. Ah, está bem. Retiro o que disse. Retiro o que disse. Mas está atento. Pronto, mas eu retiro o que disse e ponho flores, está bem? Ponto 3, iniciativas legislativas. É fazer a distribuição para os diferentes projetos de lei. Estão aqui mencionados. Projeto de lei 573, da autoria do Grupo Parlamentar do PSD. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicar o relator. Faz favor, Sr. Deputado, se for aventura.
Muito obrigado. Este indicar. Projeto de lei será assegurado pela minha pessoa, Nuno Fazenda.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já agora, se me permite, Sr. Presidente, só fazer aqui um pequeno parênteses, que é, primeiro, agradecer as amáveis palavras que há pouco teve a gentileza de proferir no início, a propósito deste meu novo desafio de assegurar agora a coordenação do Grupo Parlamentar nesta Comissão, e saudar também toda a Comissão, todos os grupos parlamentares, porque tem sido, de facto, uma Comissão muito dinâmica, muito ativa, e eu tenho tido a oportunidade de começar a acompanhar agora mais perto as temáticas aqui desta Comissão, e por isso estou ao dispor de todos para, enfim, desenvolvermos um trabalho em conjunto nestas temáticas do ambiente, da energia e do ordenamento do território. Peço desculpa deste parênteses, devia ter feito no primeiro ponto, mas é sempre oportuno dar conta desta nota. Muito obrigado.
Muito obrigado e vem sempre a tempo, naturalmente. Muito obrigado. Projeto de lei 574, da autoria do Bloco de Esquerda, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o relator. Sr. Deputado, se já for essa possibilidade de identificação do relator, faça o favor.
Serei eu mesmo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Está registado. Muito obrigado. Projeto de lei 577, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, será o deputado Bruno Coimbra e também o relator do próximo projeto de lei.
Será o deputado Miguel Costa Matos.
Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. Deputado. Sr. Presidente, não é para me oferecer para ser relator de nenhum dos projetos em apreciação, mas quando o CDS tiver um grupo parlamentar de maior dimensão, aí já há outra disponibilidade. Mas queria colocar a seguinte questão. Nós temos aqui, portanto, dois projetos de lei, um do PS, outro do Bloco de Esquerda, sobre a Lei de Bases do Clima. O PAN já terá entregue uma iniciativa, e penso que os Verdes também, sobre a Lei de Bases do Clima. Vocês apresentaram também. E o PCP também. E o PAN também. E, portanto, a minha pergunta é a seguinte. Em algumas comissões, quando há o desenvolvimento de algum tipo de trabalho que é conexo em termos de matérias, é definido um prazo, um calendário, para a apresentação de iniciativas por parte de todos os partidos políticos. Nós estamos a trabalhar precisamente numa iniciativa também neste âmbito e, portanto, queria colocar à consideração dos senhores deputados, dos diferentes grupos parlamentares e do Sr. Presidente também, se faz ou não sentido a colocação de um calendário, de um deadline para a apresentação das iniciativas para que, de alguma forma, possamos todos discutir estas mesmas matérias. É normal em algumas comissões fazer-se isto, eu não sei se aqui nesta, eu comando em várias, às tantas já troco um bocado as regras de umas e de outras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à questão que coloca, não tem sido habitual da parte desta comissão, não pondo em causa que outras comissões o farão, não tem sido habitual fazermos esse tipo de trabalho, ou seja, entendemos que não nos compete estar a condicionar ou não tempos ou prazos em função daquilo que possa ser apresentado. A única coisa que lhe posso dizer ao momento é que está a ser feito, elaborado pelos serviços, um quadro comparativo com as propostas que até agora foram entregues, ou seja, que depois será distribuído a todos os deputados, onde serão vistos, digamos, cada ponto, cada artigo, sob o ponto de vista de interpretação em termos de quadro comparativo. Isso é um trabalho que está a ser feito pelos serviços e logo que esteja concluído, provavelmente ainda esta semana, será enviado. Mais do que isso, não nos compete fazer-se, depois depende naturalmente do acordo ou não que possa existir entre os diferentes grupos parlamentares, chegarem a alguma conclusão sobre aquilo que deve ser apresentado, tanto em termos de tempo, quanto em termos até de próprios projetos. Não é? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por esses esclarecimentos. Então, esse é o entendimento da mesa, que eu respeito e percebo. Agora, isto não era condicionar este ou aquele partido nas suas iniciativas, não era esse o espírito da minha intervenção. O espírito da minha intervenção era perceber, em termos de calendário, o que é que seria razoável ou quando é que faria mais sentido a discussão destas mesmas matérias. Ou seja, na prática, é definirmos algum tipo de calendário enquanto comissão que não condiciona as diferentes forças políticas. É uma matéria que tem, como é evidente, a sua urgência e nós não reconhecemos isso. E tanto reconhecemos isso e a sua importância que eu estou a colocar aqui a questão precisamente do tempo, porque há várias comissões, há vários trabalhos parlamentares, tivemos a questão do orçamento e, portanto, para um grupo parlamentar pequeno como é o do CDS, e para fazer um trabalho que leva o seu tempo e tem que ser bem feito, e vendo várias iniciativas, isso é meritório, vamos ter aqui vários pontos de vista, isso eu acho que é positivo também ao nível daquilo que é o trabalho parlamentar. A minha pergunta é se, da parte dos diferentes forças políticas, se nós podíamos estabelecer aqui alguma espécie de calendário que não criasse nenhuma entropia parlamentar, mas que permitisse ter em cima da mesa o tal quadrozinho que está a ser preparado com os diferentes iniciativas e os diferentes projetos de lei. Portanto, era neste sentido que eu estava a colocar a questão. Vou-lhe dar, posso dar uma sugestão, Sr. Presidente. Nós estamos hoje, dia 2 de dezembro, daqui a bocado vamos ter o Natal, etc. Quer dizer, podíamos consensualizar, dizer, até ao final do ano é o prazo para a apresentação de iniciativas e ficava isso mais ou menos consensualizado. E, portanto, teríamos a tal grelha logo no início do ano e, imediatamente a seguir, estávamos disponíveis para fazer a discussão, ou até à primeira semana de janeiro, porque que eu também não quero passar a noite de passagem de ano ou a noite de Natal a escrever a lei de bases do clima. Portanto, ainda por cima, num partido que defende a família como o meu, como devem calcular. Agora sim, uns mais felizes do que outros, é verdade. Portanto, a sugestão, posso concordar mais ou menos, mas acho que é mais, uns mais felizes que outros. Portanto, se haveria algum problema até, por exemplo, a primeira semana de janeiro, e depois a partir daí, até para os próprios trabalhos parlamentares aqui, em termos de organização da Comissão, poderem se preparar precisamente para esse grande desafio que é a Lei de Bases do Clima.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um pequeno esclarecimento sobre essa mesma situação. Como sabe, em primeiro lugar, elas têm que ser votadas, estas propostas têm que ser votadas em plenário, portanto, e aprovadas na generalidade. Facto que ainda não ocorreu nem sequer a agendamento. Portanto, há pareceres que vão dando entrada com períodos de tempo diferentes em conformidade com aquilo que é apresentado, mas nem sequer há ao momento agendamento para aprovação ou não em plenário na generalidade. Depois é que vem naturalmente à comissão e depois daí é que poderá haver algum acordo entre os partidos para os grupos parlamentares para acertarem algum tempo, alguns períodos de tempo ou alguma estratégia em comum. Portanto, mas isso naturalmente não nos diz respeito enquanto comissão e enquanto serviços de comissão. Mas relembro que esta mesma situação ainda não aconteceu sequer em plenário para poder haver esse tipo de acerto possível e hipotético entre os grupos parlamentares. Mais alguma questão que seja levantada ou queiram colocar, ou em função do que foi dito? Alguma observação?
Só dar conta que a regra é mais ou menos que as conferências de líderes são provavelmente à quarta-feira, e quando é um projeto de lei agendado, os partidos têm até a sexta-feira seguinte, de quarta para sexta, para apresentar um projeto de lei. O último agendamento para plenário é dia 11, portanto já não há muitos agendamentos de facto este ano, mas um grupo parlamentar tem o direito, se quiser, não será provavelmente no nosso caso, não será, já, mas os grupos parlamentares têm direito a agendar, quando entendem, depois é só essa questão. Do ponto de vista de datas, acho que é mais ou menos isso. Posso-lhe dar a garantia que até Natal não vamos agendar.
Muito bem. Continuando. Temos o ponto 4, agora sim o ponto 4, que é um texto único de especialidade sobre três projetos de resolução. Um do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, outro do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e outro do Grupo Parlamentar do PEV. Já foi feita uma alteração, foi feita não, é proposta uma alteração em relação de uma consideração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitada uma alteração do número 2, por não estar formulado de acordo com o inicialmente proposto. Sim, se essa alteração em relação ao ponto 2 é na parte do texto que diz zelo para a atribuição de licença da exploração de centrais de biomassa florestal e depois no texto apresentado está dependa da condição e passaria a estar seja atribuída sob condição. Ponto 2, quando diz zelo para que a atribuição de licença da exploração de centrais de biomassa florestal, e continua dizendo, dependa da condição do cumprimento. A alteração proposta é que seja o seguinte, zero para a atribuição da licença da exploração de centrais de biomassa florestal, sobre atribuição, não, desculpa, seja atribuída sobre condição.
Que é o que estava na iniciativa do PS.
Que é o que estava, precisamente, na iniciativa do Partido Socialista inicialmente. E o Grupo Parlamentar pediu que fosse retomado essa mesma formulação de texto. Sim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Certo? É essa alteração pontual que consta desta versão de texto. Texto único. Pergunto aos... Muito bem. Está a pedir a palavra o deputado Miguel Matos, mas antes disso eu dou já a palavra... solicito naturalmente a intervenção de cada um dos grupos parlamentares proponentes destes mesmos projetos. Faz o senhor, Sr. Deputado.
Sobre esta matéria é isso mesmo. Quem terá a palavra é o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que se irá pronunciar sobre estes três projetos de resolução e aquilo que é a nossa perspectiva. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Faz favor.
Vou sim vê-lo também. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente. Nós temos um conjunto de comentários, então, e sugestões que vinhamos fazer no sentido de tornar este texto único algo a que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista consiga subscrever e que, naturalmente, no seguimento daquilo que é a reflexão que todos fizemos no conjunto daquelas audições. A nossa primeira sugestão ia justamente no sentido de que, naquilo que é o atual ponto número 1, a expressão a biomassa florestal residual seja preferencialmente incorporada ou mantida nos solos, por forma a pudesse ser rasurada. O motivo que isto tem a ver é que uma das conclusões que nós, que todos nós podemos depreender naquela que foi a reflexão das audições, foi que havia valor na incorporação dos solos, mas que esta noção de uma lógica preferencial podia ser prejudicial do ponto de vista daquela que é a resiliência dos territórios rurais aos incêndios e também poderia causar a mineralização da matéria orgânica e a libertação do carbono para a atmosfera. E que, neste sentido, faria sentido evitar uma expressão tão taxativa como preferencialmente incorporada, mas que se mantivesse aquelas expressões que, de resto, o Bloco de Esquerda introduziu aqui, de manutenção da integridade ecológica, da provisão de serviços de ecossistema e, portanto, da importância dela ser incorporada, mas não numa lógica de preferencial. Do resto, também entendemos que a linguagem do PEV neste segundo ponto, dos critérios edafoclimáticos e ecológicos, complementa e ajuda a tornar claro aquilo que é o propósito do Bloco de Esquerda e que, a nosso ver, faz todo o sentido. Depois, no atual número 4, propomos cortar a partir de salvaguardando. Portanto, esta é a questão, é a última parte desse ponto, que se refere às localizações junto a grandes eixos viários para evitar a proliferação de pragas e doenças. E este foi um tema que foi abordado nas audições e em que houve muito pouco consenso no sentido desta recomendação muito em específico. E queremos que isso tenha em conta o facto que o Decreto-Lei 123 de 2015 já estabelece medidas extraordinárias de proteção fitossanitária para o controle do nemato da madeira do pinheiro. Foi a preocupação em específico que a senhora deputada do PEV introduziu quando apresentou o seu projeto de resolução nesta matéria. E, portanto, achamos que nesta fase em que em que é precoce haver um consenso científico em relação a limites de proximidade a grandes eixos viários, possamos também fazer um pequeno corte nessa área, se o Grupo da PEF também entender por apropriado. Temos apenas mais três alterações muito pontuais. A seguinte é no ponto 7, onde diz que a biomassa deve cumprir critérios de sustentabilidade e comprovem a origem da matéria-prima, entendemos que deve ser acrescentada à origem nacional. Como sabem, uma das preocupações que foram manifestadas na audição foi justamente a origem nacional da matéria-prima, e isso é também uma das preocupações que constava originalmente do projeto de lei, do projeto de resolução do Partido Socialista, mas que na redação, na fusão dos textos, acabou por ficar perdida, e que achamos que é importante recuperar esta expressão nacional, porque se existe um mecanismo de subsídio é esta forma de produção elétrica, então deve estar associada à matéria-prima nacional e não à matéria-prima estrangeira. A penúltima é que, ainda nesse ponto 7, depois da palavra circuitos curtos, interditando o recurso à madeira de qualidade, que fiquemos por aí. Portanto, há um conjunto de pontos a seguir, que tem a ver com a biomassa de culturas energéticas, de territórios longínquos, etc., onde, porventura, achamos que uma expressão tão taxativa como interditar o recurso poderá ser prejudicial, até porque, em primeiro lugar, não recusamos por completo que possam haver algumas culturas energéticas onde não haja uma outra utilização produtiva do solo e, portanto, onde a cultura energética possa servir para fixar algum carbono, mas, sobretudo, porque esta linguagem, nós não nos revemos como princípio geral nas culturas energéticas, mas entendemos que uma linguagem tão taxativa, interditar, poderá ser aqui prejudicial. Como último ponto, Sr. Presidente, vínhamos solicitar e apelar a que, tendo em conta que este projeto se prende com as licenças de exploração das centrais de biomassa florestal, e que foi assim que o tema nasceu, e que o projeto de resolução do Partido Socialista foi aquele que foi o primeiro também a dar entrada, que achamos que faz sentido que um dos primeiros pontos seja um ponto sobre uma licença sobre a exploração das centrais de biomassa e não sobre um tema complementar, mas que venha. Sr. Presidente, há algum ruído, mas apenas para terminar dizendo, portanto, devemos o foco estar no primeiro ponto e, portanto, aquele que é o atual ponto número 2 passar a ponto número 1 e aquele que é o atual ponto número 1 passar a ponto número 2. Entendemos que isso torna mais clara a leitura do projeto de resolução, porque ele prende com centrais de biomassa. E o segundo ponto é um ponto que vem a montante das centrais de biomassa, em vez de ser o próprio tema do projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Posso diga, só tirar uma dúvida sobre o que o Sr. Deputado disse?
Sim, sim, faz favor.
Que referiu-se aqui no ponto 7 à alteração da madeira de qualidade. Eu não, o som está um bocadinho mau, eu não consegui perceber.
Eu ia lhes perguntar exatamente isso, se perceberam, se não, pedimos para o Sr. Deputado reafirmar ou repetir aquilo que acabou de dizer, se não, houver alguma questão que não tivesse sido perceptível.
Ainda antes, porque é a mesma coisa, por causa do som, percebi tudo, excepto uma coisa importante, que é, no ponto 1, qual é que era a alteração de texto? Percebi o sentido, mas a alteração de texto é o quê? É pagar o preferencialmente ou qual é que é? Não, não percebi por causa do...
Exatamente, Sr. Deputado. Portanto, ficaria...
Sr. Deputado, não sei se ouviu com certeza, dúvidas que foram levantadas tanto pelo Sr. Deputado Mariana Silva quanto pelo Sr. Deputado Nelson Peralta. Se tiverem condições de esclarecer, agradecia, faz favor.
Com muito gosto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a nossa proposta é que o ponto número 1 ficaria a ler promova ecossistemas e sistemas florestais, sistemas agroflorestais resilientes, nos quais se preserva o papel que a matéria orgânica residual desempenha. E, portanto, corta-se as palavras. A biomassa florestal residual seja preferencialmente incorporada ou mantida nos solos. Fica toda a questão dessa matéria orgânica residual desempenhar aqui um papel na integridade ecológica, na provisão dos serviços de ecossistema, na fixação do carbono, na formação de habitats, na prevenção da erosão hídrica e, portanto, haver aqui, de facto, um papel lá para a biomassa florestal na sua incorporação e manutenção nos solos, mas cair esta expressão da incorporação preferencial que achamos demasiado taxativa nesta fase para nos podermos comprometer e recomendar nesse sentido. Em relação ao ponto 7, a nossa proposta é que fique, portanto, comprovem a origem nacional da matéria-prima, a sua rastreabilidade e a sua proveniência de circuitos curtos, interditando o recurso à madeira de qualidade. Ponto. Cortando a biomassa de culturas energéticas, biomassa residual pertencente a territórios longínquos, impossibilita a utilização pelas centrais de biomassa, etc, etc. E, portanto, isto tem a ver com também não sermos tão taxativos em relação, por um lado, à utilização de culturas energéticas, também em relação à interdição de madeiras que vêm de mais longe. Ora, nós sabemos que devemos privilegiar os circuitos curtos e queremos manter essa referência. Tal como mantemos a referência a ser biomassa florestal, a consumir biomassa florestal, mas, de facto, achamos que, porventura, pode haver, durante determinados períodos, rupturas de existências de biomassa e, portanto, interditar biomassa de sítios mais longínquos pode introduzir aqui insustentabilidades que tornem pouco prático a execuibilidade do nosso projeto de resolução e depois de tanto trabalho e bom trabalho dos vários partidos neste projeto de resolução, entendemos que devemos aumentar ao máximo aquela que é o grau de praticabilidade deste projeto de resolução. Espero que tenha ficado claro, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi perceptível o que o Sr. Deputado acabou de apresentar para vocês?
Fica, retira-se tudo, retira-se de biomassa de cultura energética...
A falar de que ponto, Sr.
Deputado? Do ponto 7.
7, sim.
Até ao fim.
Porque eu percebi é que termina...
Termina aqui.
Exatamente. Recurso à madeira de qualidade. Termina aí.
Sim, é a proposta.
Sr. Deputado, é essa a interpretação, não é? Portanto, no ponto 7,
Sr. Presidente.
A partir de madeira de qualidade, o resto é eliminado. O restante do ponto
seja,
é eliminado.
O ponto 7 termina em madeira de qualidade.
Também percebi assim. É assim, Sr. Deputado?
Exatamente, Sr. Presidente.
Exatamente. Muito bem. Mais alguma questão, dúvida que tivesse ficado por esclarecer? O resto foi perceptível? Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos continuando o debate. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para fazer as observações que entender, naturalmente. Não, estou a ver, porque é os que têm os projetos apresentados, projeto de resolução. Perguntarei aos outros grupos parlamentares. Sim.
Antes de mais, obviamente, que este é um conceito de um projeto que se espera que seja aprovado por uma maioria alargada, se não mesmo por consenso, e, portanto, obviamente, não é só a proposta do Bloco, e nesse sentido estamos, obviamente, disponíveis para harmonizar o texto de forma a que tenha essa aprovação e que não seja uma proposta que é muito bem intencionada, mas que depois não passa. Nesse sentido e nesse conceito, poderemos aceitar que haja a perda da palavra, qual é que era, preferencialmente no ponto 1, desde que o conceito lá esteja. Agora, parece-nos, no número 2, já sai obviamente a referência ao Decreto-Lei 5/2011, isso é ótimo, mas parece-nos que no ponto 7 seria essencial manter aquela parte que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos sugere que se retire, porque esse é um conceito central e que foi, aliás, todos os especialistas que nós ouvimos disseram exatamente o mesmo, que culturas energéticas, ou seja, plantações, provavelmente eucalipto, mas plantações feitas de propósito para queimar em biomassa é algo que é insustentável, que é algo que se deve evitar. Toda esta comissão ouviu, houve um único especialista que tivesse dito o contrário. Portanto, acho que nós recuarmos nisso é um bocado problemático. Concordo, de facto, com o que o deputado Miguel Costa Matos nos diz sobre que retirar a parte de biomassa distante pode tornar o sistema insustentável. Exatamente. O sistema está desenhado de forma insustentável. Existem, neste momento, projetos de biomassa a mais e o país não os consegue alimentar e, portanto, provavelmente é a importação. Nós tiramos a conclusão inversa do Sr. Deputado do Partido Socialista. Nós consideramos que é o sistema que está insustentável, não é o projeto de resolução. Consideramos que o país deve ser um país sustentável e isso significa que não importamos madeira de qualidade ou outra, de países longínquos para queimar aqui. Também dar conta que a incorporação de biomassa no solo é sempre melhor do que queimar, porque a queima mete todo o dióxido de carbono para a atmosfera, com a incorporação no solo, obviamente o carbono fica transformado em matéria orgânica e incorporado depois nas próximas árvores que existam. Portanto, da nossa parte, em nome do consenso, ou pelo menos de uma maioria alargada, podemos abdicar da palavra preferencialmente, mas não gostaríamos de abdicar daquela parte do ponto 7 que retira a possibilidade de biomassa de culturas energéticas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Silva, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. De todas as alterações que foram propostas, os verdes não são contra. Há aqui algumas coisas que poderiam ter ficado, mas também não me parece que retire aqui o sentido à proposta dos verdes. Mas aqui no número 7 somos completamente contra retirar esta questão da biomassa das culturas energéticas, tal como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e é essencial manter, porque se há aqui questão que nos levou a fazer os projetos, penso eu, pelo menos aos verdes, foi também esta questão, é sobretudo esta questão de se tratar de madeira, de culturas, de monoculturas, e até de abrir aqui a porta para cultivar monoculturas para alimentar as centrais de biomassa. E quanto também aos circuitos curtos, há uma outra questão que os verdes também fizeram questão de reforçar, que é de que esta madeira, viajando durante longos percursos, pode também transmitir as doenças a outras árvores que vai tendo contacto ao longo da viagem. E por isso será de todo importante que estes circuitos curtos sejam obedecidos e que se as centrais não têm como se alimentar é porque o plano inicial não foi de todo o mais correto e não preveniu que isso pudesse vir a acontecer, que é aquilo que se pretende para o futuro, é que as próximas centrais de biomassa tenham em consideração se têm material, se têm biomassa perto ou não, para poderem ser alimentadas, senão não faz sentido estarmos a fazer com que o material, a biomassa viaje durante tantos quilómetros, até porque eu na altura, agora não sei de cor e não trouxe os apontamentos, mas na altura eu até falei sobre os quilómetros que esta madeira fazia, os custos que isto tinha em combustível e se nós percorremos uns longos quilómetros a usar combustível, isso também polui, não é? E por isso há aqui todas estas questões, para além de que nas audições nós também ficamos a saber que todos eram consensuais de que não é possível cultivar monoculturas para alimentar as centrais de biomassa, não é essa a intenção, por isso somos contra esta alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e do PCP, só que para esclarecer um facto, que ficámos aqui com alguma dúvida sobre as alterações, porque não era muito perceptível o que o Sr. Deputado estava a dizer, e se não se importam, eu questiono o Sr. Deputado se as alterações são exatamente estas e vocês também confirmam, está bem? Pode ser assim? E depois dou-lhes a palavra, está bem? Sr. Deputado, Miguel Costa Matos, está-me a ouvir?
Perfeitamente, Sr. Presidente.
Sim, sim. Sr. Deputado, esclareça aqui um facto, por favor, que é, nas alterações, em primeiro lugar, uma troca direta entre o ponto 2 e o ponto 1, certo?
Qual a
proposta? O ponto 2 passa a 1 e 1 a 2 por consequência, não é? Depois, mantendo os pontos no ponto 1, do que está atualmente, passaria a ter uma redação que alteraria a partir de resilientes, diz, promove ecossistemas e sistemas agroflorestais resilientes, que promovam ecossistemas nos quais se preserve o papel da matéria tal, tal, tal. Certo? Ou seja, cortava nos quais a biomassa florestal residual seja preferencialmente incorporada ou mantida nos solos. É isso?
Exatamente, Sr. Presidente.
Não era... Mas o que ficámos a perceber não era isso. Pois... Ora, esclareça, Sr. Deputado.
Essa foi a nossa proposta, a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A proposta do Bloco de Esquerda é que, portanto, caia apenas a palavra preferencialmente.
Sim.
A nossa contraproposta seria que trocássemos seja preferencialmente por possa ser incorporada ou mantida nos solos.
E mantinha-se o resto do texto?
Sim. Portanto, trocava seja preferencialmente por possa ser.
Portanto... Possa ser. Muito bem. Pode ser assim, então. Enquanto proposta. Depois, no ponto 4, a proposta, quanto nós percebemos, retiraria o texto a partir de biodiversidade. Quando diz, salvaguardando ainda que as centrais e respectivas áreas, deixava de fazer parte do texto a partir daí.
Confirmo, Sr. Presidente.
Portanto, termina o texto em qualidade de vida da população e a biodiversidade.
Confirmo, Sr. Presidente.
Certo? É essa a proposta.
É essa a proposta.
Estão-me a fazer entender?
Sim, Sr. Presidente.
E depois, no ponto 7, o texto terminaria onde diz recurso a madeira de qualidade.
Exatamente. E propomos editar uma palavra que estava no projeto original do PS, mas que caiu na fusão, que é nacional, a seguir a origem. Portanto, que comprovem a origem nacional da matéria-prima.
A origem nacional.
Exatamente, Sr. Presidente.
Portanto, terminaria em recurso a madeira de qualidade e acrescentaria um pouco, duas linhas antes, quando diz comprovem a origem nacional da matéria-prima. Portanto, acrescentava
Exatamente.
Nacional, certo?
Exatamente.
São estas alterações propostas. Muito bem.
São estas alterações propostas. Se me permitir, Sr. Presidente, eu, por lapso dos meus apontamentos, esqueci-me de sinalizar ainda uma outra proposta de alteração do Partido Socialista, pelo qual desde me penitencio, e se não se importasse, eu passava a apresentar, que era rasurar o ponto 11, e esta proposta tem a ver com o Decreto-Lei 39/2018, já assegurar um enquadramento à periodicidade da monitorização dos poluentes, que é uma monitorização ou contínua ou periódica, e que já estabelece que é possível estabelecer periodicidades próprias para cada uma das unidades. e, portanto, faz assim mais sentido manter aquele que é o regime que está em vigor, de uma monitorização contínua ou periódica, podendo ser adaptada no caso de cada uma das unidades, e não dizer que para todas deve ser 3 em 3 meses. Até porque isso depois entra em conflito com o ponto 12, que diz que as centrais devem submeter semestralmente um relatório. E, portanto, entendemos que deve aqui haver uma harmonia. Era a nossa proposta que acrescentávamos. Desde já pedindo desculpa pelo meu lapso de não ter lido este apontamento do Grupo Parlamentar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, só para esclarecer e para não ficar dúvida. Portanto, nesta proposta do ponto 12, é para retirar semestralmente e passar a constar trimestralmente.
Não, Sr. Presidente, é para rasurar o ponto 11. O ponto 12 não mexe.
Ah, o ponto 11 e acrescentar com a periodicidade trimestral.
É só rasurar esse ponto na medida em que ele já está abrangido pela Lei 39, pelo Decreto-Lei 39/2018, e que já prevê, como disse, uma monitorização ou contínua ou periódica e que já permite estabelecimento de monitorização caso a caso e não estabelecemos aqui que 3 em 3 meses serve para todas as centrais, quando cada caso são casos diferentes, mas que achamos que é mais força do que o que já está aqui no projeto de resolução. Não faz sentido pôr uma coisa mais diluída.
Desculpa, a proposta é retirar o ponto 11.
Exatamente, Sr. Presidente.
Portanto, o 12 passava para o 11, né? O 11 desaparece. É isso?
Exatamente, Sr. Presidente.
Muito bem. Já percebi. Muito obrigado.
Tendo em conta a profundidade das alterações aqui sugeridas, pedia, se calhar, uns minutinhos para nós podermos fazer aqui um pequeno estudo. Eu propunha que se fizessem as alterações, que o PS mandasse por escrito as alterações para podermos analisar, até porque nesta questão é um decreto-lei que temos que consultar e ver se corresponde também àquilo que se pedia. E depois, há aqui no ponto 4, que eu também não tinha percebido e percebi agora neste novo esclarecimento, que a parte que é sugerida para retirar é também parte da proposta dos Verdes. Por isso, se calhar, era melhor enviar as alterações que o PS propõe por escrito para percebermos realmente o que é que se propõe e depois, numa próxima reunião, votaríamos. É a minha proposta.
Por favor.
Para além dessa proposta, queria, para evitarmos este debate na reunião seguinte, no ponto 7, o Partido Socialista pede uma coisa que, em português, pode querer dizer duas coisas. Aquela parte do comprovem a origem nacional. Pode dizer, pode interpretar em português como comprove origem nacional, isto é, está proibida a importação, ou pode-se interpretar em português, comprove a origem nacional e, se for origem internacional, não tem que comprovar a origem. Isto em português dá para os dois lados e, portanto, obviamente, num projeto de resolução ou qualquer peça legislativa não podemos ter um português que possa criar dúvidas. Portanto, quando o Partido Socialista mandar a nova proposta, pedia que reformulasse isto de acordo com o sentido que lhe quer dar, que, do nosso ponto de vista, só pode ser de proibir a importação. Mas neste momento não sei, porque posso interpretar das duas formas, lendo exatamente a mesma frase.
Muito bem. Sr. Deputado, alguma observação que queira fazer em nome do Grupo Parlamentar do PSD? Sim, mas agora faz favor. Nós vamos já...
Sr. Presidente, nós temos o deputado João Moura em videoconferência que, seguindo as palavras do Sr. Deputado do Povo de Esquerda, podia ser útil fazermos já a nossa avaliação para
poder... Muito bem. Sendo assim, então dou a palavra ao Sr. Deputado João Moura, que assim adiantaríamos algumas observações que sejam necessárias fazer em relação à proposta apresentada pelo Partido Socialista. Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito gosto de ouvi-lo. E vê-lo, neste caso, também. Faz favor. Estamos a ouvir, Sr. Deputado, não estamos a ouvir.
E agora? Penso que sim.
Agora sim.
Muito bem. Faz favor. Saudar o Sr. Presidente e também os ilustres e colegas deputados. De facto, queria primeiro enaltecer aqui a tentativa de harmonização dos projetos, dos diferentes projetos de resolução, que, na opinião do grupo parlamentar do PSD, traduzem, de facto, na generalidade, aquilo que foram as diferentes audições que tivemos a oportunidade de fazer em sede de comissão. E há aqui uma ou duas notas que gostava de deixar como notas para uma tentativa de aperfeiçoar, de dar uma lógica a este documento. E a proposta que fazia tem a ver com uma das preocupações que nos foi também transmitida por diferentes convidados que tiveram nas audições, que diz, e era uma alteração ao ponto 4, e no ponto 4, onde diz, define distâncias mínimas entre unidades de produção de energia a biomassa, e eu acrescentaria, e a disponibilidade de biomassa como critério de atribuição de novas licenças, vírgula, ao que acresce a distância entre as centrais. Portanto, o que é que isto significa? Eu acrescentaria isto a tudo o resto que está neste ponto 4, uma razão muito simples, é que na atribuição das licenças teremos que ter, isto foi uma das situações que o próprio grupo parlamentar do PSD identificou em sede das audições, de não, na questão da disponibilidade da biomassa, que é estudada para cada uma das unidades, mas temos que ter em conta aquelas que já são existentes, e não porque a biomassa não é cumulativa, portanto não pode ser repartida por diferentes centrais. E isso acontece em algumas regiões do país, em que há algumas centrais já existentes, e se estamos a atribuir novas licenças, corremos o risco da mesma biomassa estar a ser contabilizada para diferentes estruturas. De resto, eu concordo com algumas das propostas que foram dadas pelo colega que me decidiu do Partido Socialista, nomeadamente no ponto 7, em que me parece claro que a proposta da origem nacional, acho que não deixa dúvidas que não está aqui em causa a importação, mas se puder ser clara e transparente, corroboro com aquilo que foi dito pelo Bloco de Esquerda. E depois parece-me que a questão de parar aí o ponto 7 na madeira de qualidade, que me parece suficiente e devidamente que deixa calculado que estamos de facto a queimar resíduos e não estamos a queimar madeira. Porque, repara, quando se diz aqui a questão dos territórios longínquos, eu acho que este tema pode ser perigoso e pode ser contraproducente. Porque reparem numa situação extrema de um incêndio florestal numa determinada zona do país em que há matérias sobrantes de grande quantidade, nós, ao colocarmos aqui esta regra, estamos a impedir que num período de espaço e de tempo curto, que é um fenómeno de um incêndio florestal que deixe uma quantidade significativa de matéria sobrante, que possa ser queimada, sendo que uma única exclusiva central de biomassa, se não estiver na proximidade, não pode ser potenciada nem pode ser aproveitada. E, portanto, isto não estamos a falar aqui de um recurso em termos de financeiro, porque sabemos que a biomassa, como foi dito aqui, a expressão que utilizo foi nos dada nas audições, circula mal em termos de transporte, porque é caro transportá-la, mas estamos a inviabilizar aqui situações de recurso, como sejam, por exemplo, a senhora deputada, penso que foi do Partido Ecologista aos Verdes, referiu aqui uma situação de plantas contaminadas que se inviabiliza que possam circular. Bem, há formas de provocar tratamentos e transportes específicos para este tipo de plantas. O que estamos a boicotar é que elas possam ser devidamente queimadas no local próprio, se não tiver uma central de biomassa na proximidade. E, portanto, eu acho que devemos deixar aqui, claro que quando dizemos que interditando o recurso à madeira de qualidade, já estamos a dar aqui um grande avanço naquilo que nos foi proposto nas diferentes audições, e o resto eu concordo com aquilo que foi dado pelos diferentes intervenientes. Havia só uma outra nota, que não sei se queriam pensar que pudéssemos acrescentar ao documento. Eu confesso-lhes que possivelmente encaixaria aqui no ponto 9, que tem a ver com a extração energética, a aptidão energética das centrais de biomassa. E como nós ouvimos aqui, a principal aptidão energética de uma central de biomassa até nem é ao nível da energia produzida, mas antes na energia térmica não na energia elétrica, mas na energia térmica. Se nós pudéssemos potenciar como critério diferenciador para uma central, obviamente de pequena dimensão, que se possa instalar em zonas industriais, na proximidade de indústrias que possam aproveitar essa energia térmica, seria de todo interessante que o pudéssemos fazer. E estes são os contributos que o grupo parlamentar do PSD daria neste ponto da ordem de trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, só um pequeno esclarecimento, pequeno grande, que é no ponto 4, a parte do texto que propõe de acrescento era aceitando a alteração que o PS colocou, ou seja, que o texto terminasse na palavra biodiversidade, ou mantendo o texto como está atualmente. Não sei se me fiz entender.
Não, não interfere nada com a troca que o Partido Socialista faz na biodiversidade, porque a alteração que estamos a propor é logo no início, que é definir distâncias mínimas entre unidades de produção de energia a biomassa. E aqui acrescentaria um textozinho calculando esta situação da proximidade de várias centrais, para que isso não possa acontecer.
Está bem. Muito bem.
Portanto, não convidem nada, eu deixo aqui em aberto. Está bem.
Possa... Não, eu interpretei como fosse no final, mas sendo assim é aqui logo de seguida. Está bem, é na parte intermédia. Muito bem, já percebi. Mais alguma observação que pretendam fazer? Aceito plenamente a sugestão apresentada pela Sra. Deputada Mariana Silva, acho que é de todo, faz todo o sentido que assim seja, estendo naturalmente essa solicitação das alterações a todos os partidos que estão intervenientes nesta questão do texto único, ou seja, aquilo que está a passar em causa. Esta proposta do PSD, não tendo vertido diretamente em termos de projeto apresentado pelo PSD, mas com todo o direito em sede de comissão, fazer alterações que entender, e por isso cada um dos partidos, entendendo fazer alterações tal qual foram colocadas pelo Partido Socialista, fazer o mais rapidamente possível para que se possa fazer uma discussão e um debate de aceitação ou não dessas propostas, para que não se chegue a 2 a 8, à próxima reunião, e tenhamos outra vez o mesmo problema de voltarmos a ter alterações em cima do acontecimento e, naturalmente, a indefinição que possa gerar própria dessa mesma situação. Por isso, a proposta que faço é que quaisquer alterações a apresentar, nomeadamente aquelas que foram ditas agora, sejam transmitidas por escrito, penso que é razoável até amanhã, para que na sexta-feira possam ser distribuídas pelos grupos parlamentares e que cada um dos grupos parlamentares tenha, digamos, esse conhecimento atempado para que na quarta-feira a discussão e o debate a fazer-se já seja mediante todas estas considerações. É aceito este repto? Então, sendo assim, até amanhã, cada grupo parlamentar apresenta as alterações por escrito, que muito bem entender, e depois serão vertidas num texto final em função disso, com as propostas apresentadas por cada um, para que na próxima reunião haja uma definição sobre este texto único e pronto, e haja essa mesma definição, caso haja concordância em absoluto, obviamente. Certo? Estamos entendidos? Muito bem. Podemos continuar para o último ponto, que se é o dos... Não é nada o último ponto. Mas é a nomeação do... Pois, é quase o último ponto. Nomeação de relator para a elaboração do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia. Compete ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem será o relator? O Sr. Deputado Nelson Peralta será o relator deste ponto. Por último, antes dos outros assuntos, por isso é que são vários últimos, neste caso é o último antes, o parecer sobre a proposta de plano de desenvolvimento e investimento da Rede Nacional de Transporte e Infraestruturas de Armazenamento de Terminais de Gás Natural Liquefeito, apreciação, tal. O relator, o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Partido Socialista. Entretanto, tínhamos aqui uma informação que nos chegou via informal, mas queria esclarecer junto ao Sr. Deputado Alma Ribeira.
Nós, tendo em conta o impacto que este o plano tem até naquilo que é depois a tarifa ao consumidor, e é uma questão mais de fundo do que aquilo que nós inicialmente tínhamos pensado, nós pedíamos o adiamento deste ponto, porque não estamos confortáveis com o material que temos até o momento para, para votar já esta, o parecer sem se conhecer o plano em si.
Da nossa parte, nada a obstar.
Eu estava a me esquecer de ligar isto. Estava, não me esqueci. Pronto, mas entenderam o que eu disse. Não sei se perceberam o que eu disse, quem nos está a acompanhar via web, este ponto 6, o parecer sobre a proposta, passará para discussão e votação na próxima semana, na reunião que vai ser agendada para a próxima quarta-feira, precisamente. Certo? Agora sim, último ponto, outros assuntos, com vários pontos. Um primeiro, a solicitação, pedido de apresentação por videoconferência do Manifesto em Defesa dos Ativistas Ambientais pela Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente. É um pedido de apresentação por videoconferência, se caso seja aprovado, depois teremos que agendar dentro das possibilidades. Não sei exatamente em que termos é que será, poderá ser feito. A única informação que lhes posso dar é as principais associações de movimentos cívicos de defesa do ambiente apelam aos decisores políticos, tomem uma iniciativa legislativa para a proteção e defesa dos ativistas ambientais, prefazendo já um total de 27 organizações subscritoras do Manifesto em Defesa dos Ativistas Ambientais. É esta apresentação que aqui vejo. Já foi entregue ao grupo de trabalho. Ah! Está bem. Afinal, mais uma vez retiro o que disse. Já foi discutido em sede de... na última reunião, precisamente, e foi enviado para um grupo de trabalho das audiências e, por isso, será tratado pelo grupo de trabalho das audiências. Muito bem. Depois, uma informação. Foi autorizado pelo PAR a realização de uma conferência desta comissão, 11ª, no âmbito da Presidência Europeia, da União Europeia 2021, é uma conferência titulada Estratégia da Biodiversidade da União Europeia para 2030, trazer a natureza de volta às nossas vidas, portanto está aprovada, é uma proposta desta comissão, foi objeto de discussão entre coordenadores e mesa, a decisão foi essa, foi apresentada a proposta, foi aprovada, a data prevista para a realização será 4 de maio de 2021, no âmbito da Presidência Europeia, Presidência Portuguesa da União Europeia. A nossa comissão apresentou esta proposta e por isso esta proposta foi aprovada e ter-se-á que realizar, sendo que esta é uma data prevista ao momento, depois ver-se-á qual a possibilidade de ser cumprida nessa mesma data ou não, sendo que ela será feita por videoconferência, em princípio é aquilo que está previsto. Fiz-me entender? Creio que não é novidade nenhuma, já tinham conhecimento, nomeadamente através dos coordenadores do grupo parlamentar, onde isto foi objeto de discussão e de parecer que foi emitido, exatamente no sentido de concordarem, e todos os grupos parlamentares concordaram com esta proposta, que partiu de mim, precisamente, enquanto proposta para apresentar ao Parlamento, ao PAR. Está entendido? Muito bem. Depois, há aqui um pedido de realização de conferência num seminário sobre os 45 anos do poder local, apresentado pela ANAM, Associação Nacional de Assembleias Municipais. Sem ter nada contra, antes pelo contrário, até porque também faço parte da Comissão do Poder Local, parece-me que este é um objeto de interpretação e de análise muito mais vocacionado para a 13ª Comissão do que propriamente para a 11ª, relacionada com o poder local. O que proponho fazer, mas isso será da consideração de todos, obviamente, mas o que proponho fazer é exatamente encaminhar para o Poder Local, para a Comissão do Poder Local, a realização desta mesma conferência. Não sei se foi ou não apresentada tão bem essa mesma comissão. Quanto eu tenha conhecimento até ao momento, não foi discutido, não foi debatido este ponto. porque acho que, com toda a importância que ele possa ter, não é muito do cabimento do âmbito da ação desta mesma comissão. Mas estou disponível para ouvir a vossa opinião e o que é que interpretam sobre esta mesma proposta. Repito, realização de conferência e seminário sobre os 45 anos do poder local. Parece-me ser muito mais do âmbito, precisamente, da comissão que tem o poder local. Interpreto aqui, sem fazer nenhuma interpretação abusiva, porque ela pode ter ou não validade e não é, de maneira nenhuma, certificada ao momento, só se pode ter havido alguma confusão, porque a anterior comissão referente a esta 11ª englobava também o poder local. Não sei se é ou não alguma confusão nesse sentido, ou então se é intencional fazer o convite desta realização de conferência a esta mesma comissão. Mas não me parece que seja do âmbito da ação desta nossa comissão. Muito sinceramente. Mesmo tendo o ordenamento do território, não se refere especificamente a esta questão. Acham que assim deve ser feito? Encaminhar para a 13ª, ou então dar resposta nesse sentido. Que se insere muito mais no âmbito das competências da 13ª Comissão. Muito bem. E qual é a outra seguinte? Esta foi enviada já foi enviada à mesa e coordenadores a proposta de relatório do DIUP sobre a aprovação e entrada em vigor das leis de consequente regulamentação. Portanto, já foi enviado aos coordenadores, será depois distribuído pelos grupos parlamentares, com certeza, com um pedido de comentários até 9 de dezembro. Isto que significa que até à próxima semana, até à próxima reunião. Mas já foi dado conhecimento aos coordenadores e, por isso, far-se-á depois a distribuição em conformidade com isso. Há um pedido de audiência do Sindicato Nacional da Proteção Civil sobre, especificamente, o setor florestal. Parece-me que também pode ser encaminhado para o Grupo de Trabalho das Audiências, não é? É um pedido de audiência que faz algum sentido no âmbito desta comissão, exatamente porque refere o elemento, dentro do Sindicato Nacional da Proteção Civil, especifica o setor florestal, e penso que será encaminhado para o Grupo de Trabalho das Audiências, que depois fará, naturalmente, a calendarização que entender deste conjunto de audiências que estão já a programar-se, e algumas delas estão a dar seguimento àquilo que já tinha de sessões anteriores, e de reuniões e de pedidos anteriores. Por fim, é mesmo por fim, propor que se faça reunião de comissão na próxima quarta-feira, aliás já foi badalada algumas vezes essa mesma reunião, portanto já não é verdade nenhuma, com este mesmo horário às 16 horas. Temos por intenção fazer um conjunto de discussão de projetos de resolução, que já temos vários pendentes, e por isso priorizar ao momento o debate sobre e a discussão sobre alguns destes projetos de resolução que estão pendentes, alguns deles já há algum tempo, e por isso me parece importante dar seguimento a esses projetos como uma forma de, no fundo, criar condições para que eles possam ter o seu percurso estabelecido e os trâmites que estão estabelecidos para dar seguimento a essas mesmas situações. Mas, inicialmente, a proposta é que a reunião seja nesse dia e depois será enviado, naturalmente, a proposta de ordem do dia para depois ser apreciada pelos diferentes grupos parlamentares. Concordam com esta proposta? Estão muito concordantes, sim senhora, nem há nenhuma contestação sobre quase nada. Estamos a ficar demasiado concordantes. Mas pronto, assim é um pós-regresso, não é? O pós-trabalho árduo do Orçamento de Estado, por isso agora convida mais ao apaziguar de posições. Muito bem, da minha parte não tenho mais nada que não seja desejar continuação do bom dia. Faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa, já ia fazer as despedidas, mas tive que me interromper. Apenas para dar seguimento a um assunto que acabou por ficar um bocadinho comigo, que tem a ver com a realização aprovada da conferência da EUFORS, da Rede Europeia de Parlamentares para as Energias Renováveis, e, portanto, para partilhar com a Comissão os desenvolvimentos das reuniões, portanto, gabinete do Sr. Presidente entendeu que devia vir para a Comissão entendeu realizar e, portanto, em abono da transparência, até porque isto não será uma organização do PSD e do PS, portanto, será da Assembleia da República, queria apenas dar nota de que a EUFORS, em coordenação com a Assembleia da República, decidiu organizar esta conferência para o próximo dia 15 de dezembro, durante a manhã, portanto, entre as 9 da manhã e 1 da tarde, à partida será 1 da tarde, com os devidos descontos dos atrasos destas conferências naturais, e de que o painel estará a ser construído com o Governo, com parlamentares, nomeadamente eu e o Sr. Deputado Costa do Partido Socialista, já fomos convidados para fazer parte do painel, com a APREN, com o Sr. Secretário de Estado de Energia, com o Sr. Ministro da Ação Climática, e, entretanto, para poder representar as melhores vontades dos grupos parlamentares, entendi que devia dar este sinal de que, uma vez que o painel está a ser construído, que alguma sugestão que os grupos parlamentares tenham de oradores na área das energias renováveis, que possam ser incluídos num painel de discussão, no fundo, sobre o caminho de Portugal nesta matéria, que me possam fazer chegar, ou a mim, ou ao Sr. Deputado Costa, e podermos fazer o painel o mais consensual possível para o próximo dia 15 de dezembro, numa conferência que será, do entendimento da Assembleia da República, exclusivamente online. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela informação e pela atenção que cada um dos grupos parlamentares dará à questão. Naturalmente, depois fazem chegar informação, tal qual como o Sr. Deputado disse, aos seus deputados que estão na organização em nome da Comissão, e o qual, naturalmente, agradeço. Sim, mas a Comissão deu aval, não é por isso? A Comissão deu aval a essa mesma participação. Posto isto, não tendo nada mais, que não seja desejar a continuação do bom dia e, pronto, cuidem-se bem, está bem?